Eu acho que nós estamos num período eleitoral, ninguém notou isso. Faltam menos de 2 meses para as eleições europeias.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. No leilão que ocorreu na campanha eleitoral, destacou-se o Chega a oferecer tudo a todos, mas o quem dá mais, a que os portugueses deram atenção, dizia respeito ao PS e ao PSD e, basicamente, também eles se mostraram disponíveis para resolver o problema da contagem do tempo de serviço dos professores, o suplemento de missão dos polícias e, por arrasto, que isto dar a uns abre sempre um precedente, todas as outras reivindicações de todas as outras corporações. A ideia do maior excedente orçamental da democracia no ano em que se celebram os 50 anos de Abril também pode ter dado a ideia errada de que há dinheiro a rodos. Não há. O excedente é bem menor, as reivindicações terão tendência a crescer. Há um outro fator que joga contra o governo. Como disse o Presidente da República, já estamos em campanha eleitoral e a oposição, do Chega ao PS, Bloco e PCP, vai jogar a sua influência nas organizações sindicais e movimentos inorgânicos. A fragilidade, que advém do facto de não existir uma maioria absoluta no Parlamento, também é sentida na rua. E a rua é sempre pior para o centro-direita quando está no poder. Ouvimos Marcelo no som de abertura. Faltam menos de 2 meses para irmos de novo às urnas. E pelo menos até lá, cada um puxa para o seu lado. O que aí vem é uma tempestade perfeita para o regresso da luta na administração pública. À procura de respostas, neste episódio, conversamos com Martim Silva, diretor adjunto do Expresso.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor private banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Martim Silva, em campanha foram feitas promessas eleitorais que agora vão ser cobradas ao governo. O 25 de Abril e o 1º de Maio, que se aproximam, datas que estão muito próximas, podem servir para medir o pulso à contestação social que deve regressar, o anterior governo tinha, é suposto que este também vai ter.
Ora viva, Paulo, é um gosto estar aqui de volta ao teu programa. Eu respondo a essa pergunta de uma maneira absolutamente taxativa, que não haja qualquer dúvida. A mim parece-me que este governo não vai conseguir beneficiar de uma espécie de longo período de estado de graça, se é que vai conseguir sequer ter algum período de estado de graça que seja. Percebemos isso pela própria composição parlamentar, que tem-se falado muito das dificuldades da legislatura, mas percebemos isso também pelo facto de terem sido feitas muitas promessas a muita gente e muitas perspectivas lançadas em campanha. Mesmo que não formais, a ideia que veio, e aí justiça seja feita não só da AD, mas que ganhou as eleições também do PS, é que vinha aí um tempo em que haveria mais dinheiro objetivamente para gastar. Agora estamos na hora em que aparece a conta, é sempre assim. E também já percebemos que, por exemplo, o excedente orçamental não é aquele anunciado bodo aos pobres. E, portanto, estamos a viver um momento que é uma espécie de duro choque com a realidade, também ela dura, da governação e a pressão das carreiras da função pública, da administração pública, está aí, dos professores aos médicos, aos polícias, aos oficiais de justiça, enfermeiros e até aos militares. E, portanto, não é difícil assumir que, embora muitas negociações estejam a andar, que de facto essas datas que tu disseste, eu diria que até em particular o 1º de maio, vai ajudar a medir o pulso da contestação social que virá aí nos próximos tempos, e eu acho que não é muito difícil antever isso.
O Expresso faz manchete nesta edição com o Ministro da Defesa, que é também líder do CDS, e que na entrevista ao Expresso defende que os militares devem ter um tratamento igual aos polícias. Ou seja, a pressão também vem de dentro do próprio Executivo, é isso?
Sim, é verdade, Paulo, e permite-me relembrar aqui um bocadinho. Uma das polémicas dos meses que antecederam as eleições e a campanha eleitoral tinha sido precisamente a atribuição, pelo anterior governo, de um subsídio apenas aos elementos da Polícia Judiciária, o que de alguma maneira acendeu o rastilho entre os profissionais de segurança e da GNR que tinham ficado de fora. E as promessas, em boa verdade, dos dois lados, na altura foram que essas pretensões eram legítimas, eram justas e seriam atendidas. Ora, ao mesmo tempo, os militares colaram-se a essa luta, porque disseram...
Sim, o Expresso fez manchete com
isso. Exatamente, disseram assim, bem, então se forem olhar para as forças de segurança, convém que a valorização das carreiras, a valorização das forças armadas, que por sua vez sofrem nesta altura uma forte sangria de efetivos, por exemplo, tem que ser acautelada e, aliás, eram não só militares ligados se quisermos, a patentes mais baixas, mas mesmo a antigos altos responsáveis militares. E agora nós temos Nuno Melo, que é líder do CDS, parceiro da AD, ministro, e que ao mesmo tempo também quer cair nas boas graças das forças que tutela, e este alerta que ele vem dar, eu acho que é de facto muito significativo, é a primeira entrevista de fundo que dá, dizendo que, bem, se forem dados as tais pretensões das forças de segurança, se forem acolhidas, ao mesmo tempo tem que se tratar em conjunto também dos militares. Eu acho que é um alerta muito, muito significativo, e a pressão também vem de dentro do governo, como tu bem dizias.
Isto quer dizer que cada uma destas negociações, no fundo, é um pau de dois bicos. Se o governo cede, abre uma caixa de Pandora porque todos os outros vão querer. Por outro lado, se não cede, aumenta a contestação.
Sim, embora digamos que o problema das promessas é um problema que ficou um bocadinho lá atrás. Os partidos prometeram muito em campanha. E além disso, também é bom recordar a contestação social de vários grupos, como os ligados à saúde, os médicos nomeadamente, e os professores, já vem de trás e vinha com particular força ao longo da última legislatura. Nós assistimos aqui a uma espécie de interregno de alguns meses, que é compreensível, haveria um período eleitoral, não havia bem com quem negociar, mas eu acho que à medida que algumas negociações forem arrastando ou atrasando, que essas diferentes corporações forem ficando cada vez mais impacientes, que essa contestação vai crescer. É normal que para diminuir depois se tente acautelar uma solução, mas qualquer solução que exista, nós estamos sempre a falar de mais despesa fixa. E não é preciso ser um especialista em contas públicas para perceber que isso significa sempre um problema que num Estado que nós sabemos que já gasta o que gasta em despesas fixas com salários. De qualquer maneira, deixa-me dizer que do que nós percebemos dos vários setores em que as negociações estão lançadas, o da educação, apesar de tudo, parece aquele que está um bocadinho mais avançado. Em boa medida também foi aquele em que a promessa de Luís Montenegro tinha sido a mais concreta. E, portanto...
Mas os sindicatos já estão a pedir que em vez de 5 anos sejam 3, não é?
Sim,
e mantenha
verdade,
essa pressão.
Mas também é o único ministro que nós já vimos até agora, a Fernando Alexandre, dizer, eu vou citar o que nós escrevemos no Expresso, o programa prevê a reposição do tal tempo de serviço que não tinha sido contado, a reposição dentro da legislatura que tem 4 anos e meio, ou seja, prevê que haja uma recuperação já este ano e depois ao longo dos 4 anos seguintes. Portanto, há aqui um ministro que já se compromete com valores ou com, pelo menos, o reconhecimento de uma parte do que é contestado já para este ano. As negociações, nomeadamente na educação, vão prosseguir já hoje, esta sexta-feira, e, portanto, aqui pode ser a área onde haverá, eventualmente, algum fundo branco.
Onde é mais fácil chegar...
Mais fácil, veremos, por exemplo, se Mário
menos
Nogueira...
difícil.
Mas em que, pelo menos, alguém já está a dizer uma coisa concreta para pôr em cima da mesa.
Em relação aos polícias, o Expresso também já tinha anunciado que o movimento inorgânico, que tem fortes ligações ao Chega, prepara nova contestação e ameaça até com uma manifestação no dia 25 de Abril em frente à Assembleia. A questão é, para além da fragilidade parlamentar, porque o governo não tem maioria, a ligação dos partidos às organizações sindicais pode também vir a revelar-se um handicap para este governo?
Sim, eu acho que a tua pergunta contém ela própria a resposta, e muito bem. E eu diria mesmo que esta é mais uma das difíceis frentes de batalha que o governo de Luís Montenegro tem de enfrentar. É que há aqui um ponto que não é despreciando. A esquerda deixou de estar na esfera do poder. E da mesma forma que, se nós olharmos para os movimentos sociais e para a contestação social, é relativamente consensual e simples de analisar que até 2009, com a geringonça, nós tivemos uma paz social evidente, quando foi a reversão das medidas da Troika e tudo mais, com a aprovação dos orçamentos de Estado por parte do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas a verdade é que já na última legislatura socialista nós sentimos que, à medida que os partidos da geringonça se iam afastando entre si, os próprios sindicatos, nomeadamente na esfera do PCP, se foram sentindo cada vez mais livres para aumentar o protesto. Somar a isto, como tu bem lembravas, têm vindo a crescer e a multiplicar-se os movimentos inorgânicos, que, por sua vez, são difíceis de controlar e que obrigam os sindicatos tradicionais, também eles, a ir atrás. Nós escrevemos a propósito dos polícias, eu acho muito interessante, nesta edição que está nas bancas também, que, ao contrário daquilo que eu disse para o Ministro da Educação, que a Ministra da Administração Interna, embora abrindo um processo negocial, não se compromete com qualquer aumento, ou o que quer que seja, para os polícias este ano, em 2024, e na resposta já temos vários dirigentes sindicais, citados pelo Expresso. Eu vou resumir dizendo coisas como, não só com as manifestações de que tu falavas, mas dizendo: se não queriam resolver o problema em 60 dias, não o tinham prometido na campanha eleitoral, prometeram que era um processo sério e rápido, se tencionam arrastar uma decisão, os protestos serão veementes e intensos. Eu acho que isto não podia ser mais claro. A somar a isto, uma outra área, mas que eu acho que é relevante pôr aqui também, os funcionários judiciais, que também estão, certo, à greve há não sei quanto tempo e que se continuam a queixar.
E aos médicos e aos enfermeiros.
Que mantêm as greves, que dizem que estão com uma mão cheia de nada, as negociações salariais com os médicos avançam, mas também já há ameaças de greves. Eu diria que este vai ser provavelmente um dos grandes temas políticos e sociais dos próximos tempos em Portugal.
Para fecharmos a nossa conversa, na verdade nós já começamos a perceber que houve um choque com a realidade e que a tal almofada não é tão grande como se dizia, a almofada financeira, obviamente, a almofada financeira. Terá o governo capacidade para satisfazer todas as corporações?
Bom, eu não tenho uma bola de cristal, quem me está a ouvir não vê, mas eu não tenho uma bola de cristal aqui à minha frente, mas ainda assim arrisco, a resposta é não. Seria impossível, objetivamente, satisfazer, ainda por cima, ao mesmo tempo, rapidamente, todas as corporações. Até porque, como tu disseste, se todas estas fossem satisfeitas, outras iriam aparecer. Agora, temos que ver, ainda não percebemos exatamente qual a habilidade negocial do governo, não sabemos, pode depender de ministério para ministério. Ainda assim, um ponto favorável ao governo, um menos favorável, se me permites. Favorável: percebeu que era importante negociar e mal os ministros assumiram funções, em várias áreas já abriram processos negociais, portanto isso deve ser acreditado ao governo, fez bem. Por outro lado, eu acho que a polémica recente à volta da descida do IRS, dos impostos, que se falou muito na última semana, eu acho que alertou de alguma maneira as pessoas, não só os contribuintes, mas aqueles, por exemplo, que se sentam à mesa com os governantes das várias corporações, que provavelmente vão querer que as promessas sejam vertidas a escrito e sejam muito concretas e, portanto, desse ponto de vista, o governo também perdeu aqui margem.
Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, a manchete é feita com a primeira entrevista do novo Ministro da Defesa, a defender que as reivindicações de polícias e militares têm de ser tratadas em conjunto. A foto da primeira remete-nos para 1974. Um soldado deitado no chão, em posição de combate, de sorriso aberto, a ser observado por três miúdos curiosos sentados na berma do passeio. E há uma grande sondagem a dizer-nos que os portugueses nunca valorizaram tanto o 25 de Abril, com 2/3 a considerar que é a data mais importante da história de Portugal. Rumo ao 50º aniversário do 25 de Abril, a Blitz publica uma lista de 50 canções de protesto e intervenção nascidas após a Revolução dos Cravos, um percurso que se inicia logo em 74 e se estende até aos dias de hoje. Vá lá ouvir. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.